Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Os católicos russos exprimiram o seu amor e lealdade ao Papa Francisco com uma peregrinação ao Cazaquistão por ocasião da sua visita a Nur-Sultan para o Congresso das Religiões Mundiais. Foi o que declarou numa entrevista o arcebispo da Arquidiocese da Mãe de Deus em Moscovo. O Conselho Indigenista Missionário do Brasil, CIMI, lançou na tarde desta quarta-feira, dia 17 de agosto, o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, dados de 2021, no auditório Dom Helder Câmara, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em Brasília. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. A Arquidiocese da Mãe de Deus em Moscovo organizou uma peregrinação por ocasião da visita do Papa Francisco ao Cazaquistão de 13 a 15 de setembro para participar do 7º Congresso Mundial dos Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, um evento em favor da paz e contra o uso da religião para justificar os conflitos. A peregrinação, que se realizará sob o lema Somos Testemunhas da Unidade, começará a partir de Moscovo no dia 12 de setembro. A primeira parada é Omsk, uma cidade russa na Sibéria. No dia seguinte, os peregrinos chegarão a Karaganda, no Cazaquistão, e de lá viajarão para Karlag, um dos maiores gulags soviéticos, onde, entre 1930 e 1960, dezenas de milhares de pessoas perderam a vida. Era também um lugar de martírio para muitos cristãos, inclusive russos. Em 14 de setembro, o grupo se transferirá para Nur-Sultan para participar na missa presidida pelo Papa Francisco na Praça da Expo. Em 15 de setembro terá início a viagem de regresso a Moscovo. Para Dom Paulo Pessi, arcebispo da Mãe de Deus em Moscovo, entrevistado pela redação russa da Rádio Vaticano, esta é uma peregrinação muito significativa para exprimir a proximidade dos católicos russos ao Papa Francisco no contexto da sua visita ao Cazaquistão. A visita do Papa ao Cazaquistão é muito importante para nós, fiéis católicos russos. Antes de tudo, porque não sabemos se e quando o Papa poderá vir até nós, e o Cazaquistão é o país mais próximo de nós entre aqueles visitados pelo Papa. Portanto, é uma grande oportunidade, também porque é possível viajar ao Cazaquistão com uma certa liberdade. É também uma oportunidade de exprimir a nossa fidelidade, nosso seguimento e, sobretudo, nosso amor pelo Papa, porque os russos amam o Papa. É isto que nos move a ir em peregrinação ao encontro do Papa Francisco. No site da Arquidiocese da Mãe de Deus, em Moscovo, há um convite para participar da peregrinação e, além do programa, há as palavras de Dom José Luiz Mumbiela Sierra, bispo da Diocese de Santíssima Trindade em Almaty, Cazaquistão, e presidente dos bispos da Ásia Central, entrevistado pelo Vatican News. Não somos peregrinos em busca de uma unidade inatingível, mas testemunhas de uma unidade já vivida em nossos corações, porque o único Deus habita nas nossas almas e nos envia para que todos aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança possam desfrutar da sua vida e amor. O Conselho Indigenista Missionário do Brasil, CIMI, lançou na tarde desta quarta-feira, dia 17 de agosto, o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil. Dados de 2021, no auditório Dom Helder Câmara, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em Brasília. Promenores com o colega Silvonei José.
Relatório CIMI. Em 2021, aumentou a violência contra povos indígenas. O Conselho Indigenista Missionário CIMI lançou na tarde de quarta-feira, 17 de agosto, o relatório Violência contra os povos indígenas no Brasil. Dados de 2021, no auditório Dom Helder Câmara, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em Brasília. Representantes dos povos indígenas Guarani e Pataxó dos estados do Mato Grosso do Sul, de São Paulo e Rio de Janeiro deram início ao lançamento do documento com uma saudação cantada em sua língua. O secretário executivo do CIMI, Antônio Eduardo Oliveira, na abertura da solenidade, definiu o relatório como uma denúncia contra a dignidade da vida dos povos indígenas. Ele fez um convite a todos os participantes presentes no auditório a fazer um minuto de silêncio pelos 845 indígenas falecidos pela Covid-19. O bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, saudou os povos indígenas do Brasil. E ao arcebispo de Porto Velho e presidente do CIMI, Dom Roque Palosky, e a todos os colaboradores pelos 50 anos do organismo. 50 anos dedicados à defesa dos povos indígenas do Brasil, disse ele. Ao lembrar que a CNBB está completando 70 anos em 14 de outubro, o secretário-geral da CNBB disse que, ao longo de sua história, a conferência vem prestando um serviço que considera indispensável de solidariedade aos mais pobres e vulneráveis. Dom João disse ser necessário apresentar a verdade sobre o que vai acontecendo com os povos indígenas no Brasil, mesmo que isso se traduza em dor e mortes. Para o secretário-geral, a forma como o Brasil trata seus povos indígenas diz muito sobre o país como nação. Um país é julgado pela capacidade de proteger seus filhos e filhas. Num país onde tem violência e morte, a condição de protetor fica altamente questionada, disse ele. A representante do povo Guarani Nhandeva, a vice-cacique Neuza Takua, disse que a proposta do marco temporal é um marco de morte para os povos indígenas. Segundo ela, os povos indígenas não lutam por nenhuma terra alheia, mas apenas pelos territórios que, por direito, pertenceram a seus antepassados. Ela também saudou os 50 anos do CIMI e a presença do organismo junto aos povos indígenas. O relatório, conforme os dados, aponta que o ano de 2021 foi marcado pelo aprofundamento e pela dramática intensificação das violências e das violações contra os povos indígenas no Brasil. O aumento de invasões e ataques contra comunidades e lideranças indígenas e o acirramento de conflitos refletiram nos territórios o ambiente institucional de ofensiva contra os direitos constitucionais dos povos originários. O relatório destaca ainda que, pelo sexto ano consecutivo, teve um aumento dos casos de invasões possessórias e danos ao patrimônio. Em 2021, o CIMI registrou a ocorrência de 305 casos do tipo, que atingiram pelo menos 226 terras indígenas em 22 estados do país. No ano anterior, 263 casos de invasão haviam afetado 201 terras em 19 estados. A quantidade de casos em 2021 é quase 3 vezes maior do que a registrada em 2018, quando foram contabilizados 109 casos do tipo.
O hino da Jornada Mundial da Juventude de 2023 marca a caminhada dos jovens até ao grande evento de Lisboa. O padre João Paulo Vaz é o autor da letra do hino da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. E em entrevista à Agência Eclésia, sublinhou a importância do hino para as vivências dos jovens que participam no encontro. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Na preparação para uma Jornada Mundial da Juventude, o hino é um elemento aglutinador e ferramenta essencial no trabalho de animação no contacto com os jovens. A Agência Eclésia, num trabalho da jornalista Sónia Neves, entrevistou o padre João Paulo Vaz, o autor da letra do hino da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. O sacerdote afirmou que na escrita da letra do hino procurou fazer a ponte temática entre a Jornada do Panamá e a de Lisboa, aprofundando a inspiração mariana comum aos dois encontros.
Quando foi lançado o desafio de escrever a letra para a música, foi a banda da paróquia da Diocese de Coimbra que me pediram, e eu fiquei a pensar que era importantíssimo, e como já participei em algumas jornadas, era importantíssimo fazer a ponte temática entre a última jornada e esta. Portanto, fazer a ponte temática entre Panamá e Lisboa. Ainda por cima, quer os temas destas jornadas, quer os temas intermédios dos Dias Mundiais da Juventude de cada ano, eram temas marianos. E a inspiração vem daí. Portanto, eu peguei nos vários temas, começando pelo Panamá, passando depois pelos intermédios e até Maria levantou-se e partiu apressadamente para construir esta letra. Portanto, ela não é propriamente uma letra, é mariana, porque faz a referência a Maria, naturalmente, e ao tema da jornada, mas faz este caminho com o sim de Maria, né? E depois passando por toda esta disponibilidade, a validação interior da pessoa, como Maria e com Maria, e partindo apressadamente ao encontro de todas as Isabéis que encontramos à nossa volta e que necessitam de nós e da nossa prontidão. Depois também aquela ideia, também me inspirou, a ideia de que há pressa no ar, sim, mas não é pressa como quem precisa de fazer tudo para ontem, é pressa de quem dá prioridade ao que é essencial na sua vida, e isso não pode ficar para ontem. A pressa de ir ao encontro dos outros, a pressa de amar, a pressa de dizer sim ao projeto de Deus para as nossas vidas.
O sacerdote da Diocese de Coimbra salientou também que o hino é uma marca importante em cada edição, influenciando todas as etapas e fazendo recordar toda a caminhada de preparação para a JMJ.
Para já, a música tem o condão de marcar memórias. Quando ouço uma música, se ela me é agradável, lembro-me do momento que ela marcou. Portanto, a música traz ao de cima, traz à flor da pele, traz à memória do coração, à memória da mente, traz as recordações e as vivências, ajuda a reviver. Sendo numa jornada mundial, sendo um hino da jornada, com toda a envolvência que a jornada tem, e que é um crescendo, não só nos dias da jornada, mas toda a preparação, que é um crescendo que termina depois com aquele momento forte, principalmente da missa do envio, o último dia da jornada. Portanto, há um crescendo aqui completo que é acompanhado sempre pelo hino. Portanto, o que é que o hino numa Jornada Mundial da Juventude faz? Marca todas as etapas. Portanto, não me permite só recordar um momento, mas faz-me recordar toda uma caminhada.
O padre João Paulo Vaz participou em 6 edições da Jornada Mundial da Juventude, mas recorda a Jornada de Paris em 1997 com especial carinho, destacando a envolvência e sentido de universalidade a quando da participação num cordão ininterrupto de cerca de 800 mil jovens à volta de Paris.
Eu tive em várias edições, em 6, e sempre me encheu o coração e moldou um pouco também a pessoa que eu sou hoje. Especialmente pela envolvência que cria e por este sentido de universalidade, não é propriamente até da religião, esta universalidade do amor e do Deus amor na nossa vida. E eu pude experimentar isto de muitas formas. Aquilo que eu queria ver, aquilo que eu acho que se deve esperar de Lisboa, da jornada em Lisboa, é justamente este encontro de gente que é capaz de amar, e porque é capaz de amar é capaz de dar o melhor de si e vive isto em conjunto. E claro, como aquele que mais nos ensina a fazer isto é Jesus Cristo e Maria sua Mãe, então é com Jesus e sua Mãe que nós vivemos todo este entusiasmo da não só da fé, mas o entusiasmo da riqueza do que nós temos para dar uns aos outros. E claro, e sendo um encontro mundial, um encontro internacional, havendo jovens tão diferentes culturalmente, socialmente, espiritualmente, tão distintos, tão diferentes, quando vamos no mesmo sentido, embora com nuances e formas diferentes, tudo ganha uma plenitude que não experimentamos noutras ocasiões. Portanto, O que eu vejo em Lisboa, como vi nas outras, ou o que eu gostava de ver em Lisboa, é este sentido de plenitude da vida a partir daquilo que Deus fez em cada um de nós. E usar essa riqueza para partirmos depois para a vida com um entusiasmo grande. Eu lembro, se me é permitido, referir uma das jornadas que me marcou muito, que foi Paris 97. Eu lembro que uma das atividades da jornada de Paris foi a chamada Corrente da Fraternidade, que me marcou tremendamente. Os jovens todos, espalhados à volta de Paris, num cordão ininterrupto, de mãos dadas, de costas para o centro de Paris, ou seja, voltados para o mundo, nos minutos de silêncio em que toda Paris parou, o trânsito parou, os sinos de Paris tocaram todos, e os jovens em silêncio voltados para o mundo, unidos como um só, num cordão de 800 mil jovens, quase, na altura, voltados para o mundo a dizer: o mundo pode contar connosco porque nós acreditamos e temos muito para dar ao mundo. E aquilo tocou-me tanto, porque não era eu nem eram os meus só, eram milhares e milhares e milhares de todo mundo a dizer comigo e eu com eles: vamos, nós queremos voltar e levar todo este entusiasmo da fé e da vida e da riqueza que Deus fez em cada um. E aquilo mexeu tanto comigo que eu tive que fugir de pé dos meus, fui para trás de um prédio chorar ali copiosamente, porque me transformou interiormente muito e mexeu, de facto, muito.
A um ano da edição de Lisboa, o padre João Paulo Vaz, na sua entrevista à Agência Eclésia, defende a necessidade de entusiasmar os jovens para este grande evento, que é a Jornada Mundial da Juventude. O encontro está marcado com os jovens de todo o mundo e com o Papa Francisco, e terá lugar de 1 a 6 de agosto de 2023, na capital portuguesa. A Rádio Vaticano e o Vatican News continuam a acompanhar a preparação da Jornada Mundial da Juventude, que decorrerá em Lisboa no próximo ano. Laudetur Jesus Christus.
Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar.
Os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, aprovaram nesta quarta-feira a prorrogação do mandato da missão militar da organização em Cabo Delgado, norte de Moçambique, palco de ataques armados, segundo divulgou a diplomacia angolana, citada pela agência Lusa. Segundo o comunicado final da 42ª Cimeira Ordinária de Chefes de Estado e de Governo da SADC, que decorreu nesta quarta-feira na capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, foi analisado o relatório sobre a situação de segurança na província de Cabo Delgado. A organização aprovou a prorrogação do mandato da missão da SADC em Moçambique, SAMIM, e dos relevantes processos conexos, adianta a nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores angolano e citado pela agência Angola Press. O comunicado não indica o prazo da prorrogação desta missão. A 14 de julho, a SADC tinha aprovado, numa cimeira extraordinária, a prorrogação provisória desta missão, remetendo a uma decisão final para a reunião de líderes em Kinshasa. Na ocasião, os países da África Austral assinalaram que o destacamento da força alcançou conquistas e marcos significativos no combate ao terrorismo. A Cimeira saudou os países contribuintes com efetivos para a SAMIN pela solidariedade e sacrifício para apoiar a missão e endereçou condolências aos governos e famílias dos 9 efetivos da SAMIN que perderam a vida no teatro das operações, acrescenta a nota, sobre a reunião desta quarta-feira. A província de Cabo Delgado está a ser aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico. Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações, OIM, e cerca de 4 mil mortes, segundo o Projeto de Registro de Conflitos ACLED. Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais, com o apoio de Ruanda, a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, permitiu recuperar zonas onde havia presença de rebeldes. mas a fuga destes tem provocado novos ataques noutros distritos usados como passagem ou refúgio temporário. Moçambique realiza a partir de hoje, quinta-feira, dia 18 de agosto, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, prevendo abranger cerca de 7,8 milhões de crianças com idades até aos 5 anos, segundo anunciou o Ministério da Saúde, MISAL, e citado pela agência Angola Press. De acordo com o diretor do Programa Alargado de Vacinação do MISAL, Leonildo Nhampoça, a nova campanha de vacinação contra a poliomielite que vai decorrer entre quinta-feira e domingo ocorre após 4 casos confirmados de poliomielite em Tete, no centro do país. O responsável, citado pela Agência de Informação de Moçambique, a IEM, acrescentou que a estirpe detectada naquela região do país foi importada do Malawi. Iremos dar especial atenção à província de Tete, pois é onde foram confirmados casos do vírus nos distritos de Xangara, Moatize, Sangano e Magoé, a quando da intensificação das atividades de vigilância de paralisias flácidas agudas e da vacinação contra a polio, referiu. Mais de 7,8 milhões de crianças foram vacinadas contra a poliomielite em Moçambique durante a terceira ronda de imunização. A campanha arrancou em 6 de julho e as autoridades de saúde previam vacinar 6,8 milhões de crianças com idade inferior a 5 anos. A primeira fase foi lançada em março, depois de detectada a poliomielite no vizinho Malawi, e a segunda decorreu em abril. Em maio foi confirmado em Tete, província do interior, que faz fronteira com o Malawi, o primeiro caso de poliomielite em Moçambique desde 1992. O Superior-Geral da Congregação dos Missionários de São Carlos Calabrinianos, padre Leonir Chiarello, esteve em visita canônica na África do Sul, ocasião para se inteirar da pastoral dos migrantes no país, particularmente nas dioceses de Joanesburgo e Cidade do Cabo. Em entrevista concedida à nossa correspondente na África do Sul, Sheila Pires, da Rádio Veritas de Joanesburgo, o padre Chiarello explica os motivos e o balanço positivo dessa viagem em terras sul-africanas.
Então, eu sou o padre Leonir Chiarello, sou o superior-geral da Congregação dos Missionários de São Carlos Scalabrinianos e uma das responsabilidades do superior-geral é realizar a visita canônica e estamos aqui na África do Sul visitando as nossas missões, os nossos co-irmãos.
Senhor Padre, muito obrigada por estar aqui conosco. Senhor Padre, durante a sua visita aqui à África do Sul, já teve a ocasião de se encontrar com o arcebispo Buti Tlahadi, de Johannesburg, que foi o primeiro arcebispo a assumir esse cargo de migrantes e refugiados a nível da Conferência Episcopal. E também teve a ocasião de encontrar-se com o arcebispo Stephen Brislin, da Cidade do Cabo. Então, nos fala sobre esses encontros e as suas impressões em relação ao trabalho dos padres calabrinianos aqui na África do Sul.
No diálogo com o Sr. Buti, também com o Sr. Stephen esta manhã, em ambos casos, tivemos um diálogo muito, muito transparente também, reconhecendo, agradecendo a contribuição de parte nossa aos bispos por permitir que nós possamos partilhar o nosso carisma na igreja local e, ao mesmo tempo, também de parte deles, a gratidão pelo trabalho que os nossos confrades estão a realizar nessas duas dioceses. Percebe-se um compromisso muito grande de parte da arquidiocese de Johannesburg e aqui também em Cape Town, o compromisso para apoiar a nossa missão, mas nós também apoiar a missão dessas duas igrejas locais na articulação de uma resposta integral aos desafios da pastoral dos migrantes, acompanhar os migrantes nas diferentes dimensões e, ao mesmo tempo, programar e articular entre aquilo que nós fazemos e a igreja local. Há um compromisso muito grande de parte deles e nós também nos comprometemos a continuar a trabalhar nas paróquias, centros de acolhida, centros de estudos e com os marinheiros também.
Então, quais foram as suas impressões daquilo que observou durante esta visita?
percebe-se que a África do Sul, como em outros países, está a enfrentar situações parecidas, mas com suas especificidades. Com a chegada de milhares de imigrantes e refugiados de outros países, os desafios são sempre os de tentar de evitar que a xenofobia e a discriminação tome conta da agenda e trabalhar juntos para promover, acolher, integrar, promover os migrantes que chegam ao país. E percebo que há um desafio, por um lado, reconhece-se os desafios, mas ao mesmo tempo há um commitment, há um compromisso de parte da igreja local de tentar articular uma resposta de uma pastoral de conjunto, a nível de paróquias, a nível diocesano, das várias pastorais, incluindo a pastoral dos migrantes.
E qual é a sua mensagem para a congregação aqui na África do Sul?
A mensagem é, neste ano em que o Papa Francisco anunciou que o nosso fundador Scalabrini vai ser canonizado, ele, com essa canonização, ele está a apresentar à igreja um modelo de bispo que, diante do fenômeno das migrações, se comprometeu ele pessoalmente, mas articulou uma resposta involucrando a igreja local, a igreja a nível nacional, a nível internacional, mas também a sociedade civil, o governo, na corresponsabilidade. A igreja tem suas responsabilidades, mas o Estado tem as suas responsabilidades, a sociedade civil, e trabalhar juntos é a forma mais adequada que nós procuramos fazer em todo o mundo. E na nossa visita aos nossos confrades, foi isso que insistimos, de continuar a trabalhar nessa perspectiva de comunhão e participação com a igreja local, a sociedade e os governos. E nesse sentido, Scalabrini é um modelo para nós e estamos muito contentes que ele vai ser canonizado pelo Papa Francisco.
E por último, qual será a próxima etapa desta visita canônica?
Então, nós estamos a visitar os nossos confrades aqui na África e agora continuaremos visitando na Alemanha e depois na Itália. E depois, nos próximos meses, continuaremos a visita canônica em todos os países da América do Sul, Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai, Chile, Peru, continuaremos a visita.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltaremos amanhã sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus. Amor, 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 non a buscar. Amor, 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 son colomistri.